Muito boa tarde, bom dia a todos. Quero, em nome do Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais da 10ª Comissão Parlamentar, agradecer a presença aqui da APFISIO, apresentar a delegação que recebemos aqui. O Sr. Fisioterapeuta Manuel Vital, Presidente do Conselho Diretivo da APFISIO, a Sra. Fisioterapeuta Isabel de Sousa Guerra, Presidente da Comissão para a Ordem da APFISIO, e o Dr. Luís Filipe Camejo, jurista da APFISIO, e que aqui estão hoje connosco para participar nesta discussão que tem que ver com a criação das ordens profissionais, nomeadamente da Ordem Profissional dos Fisioterapeutas. Como sabem, este grupo de trabalho, que já recebeu algumas informações e, portanto, da APFISIO relativamente a esta temática, este grupo de trabalho está a apreciar ao momento a criação de duas ordens profissionais. Nós iniciamos os nossos trabalhos pela discussão da Ordem dos Fisioterapeutas, porque foi aquela, e por essa razão foi aquela que primeiro foi discutida em sede da Assembleia da República. Vou apresentar este grupo de trabalho: a Sra. Deputada Susana Lamas, do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Filipe Anacreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e a Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Estão em discussão duas propostas, dois projetos de lei, quer um do Partido Socialista, outro do CDS, para a criação desta ordem, e aquilo que pedia, usando cerca de 10 minutos, é que a APFISIO possa fazer uma apresentação inicial, para depois os senhores deputados colocarem as suas questões e depois a APFISIO poder responder e fazer os últimos comentários relativamente a isto, sem desprestígio, naturalmente, de que ao longo deste processo legislativo possamos vir a conversar mais vezes, sendo esse o caso. Faça favor.
Muito bom dia, obrigado Sra. Deputada, Srs. Deputados. A Associação Portuguesa de Fisioterapeutas está ao vosso dispor também para colaborar neste processo. Tenho aqui ao meu lado a terapeuta Isabel Sousa Guerra, Presidente da Comissão por Ordem, que terá os argumentos e usará da palavra para introduzir ao tema.
Eu penso que nós já discutimos um pouco com todos os grupos parlamentares esta questão. Penso que a informação relativamente ao nosso projeto, e que é um projeto que também todos sabem, aqui na Assembleia da República tem 19 anos este processo aqui, e portanto eu penso que nós gostaríamos principalmente de estar disponíveis para responder a todas as questões, visto que alguns dos aspectos que aqui foram levantados ao longo deste processo tiveram a ver também com processos bastante negativos por parte das organizações das ordens profissionais, e portanto nós sentimos que há por parte da comunidade um interesse muito grande em que esta associação seja aprovada, em que esta ordem seja aprovada. Houve, como sabem também, aqui na Assembleia da República, no período em que foi aberto à apreciação pública, houve numerosas participações sobre essa apreciação pública, a maior parte no sentido, efetivamente, da criação desta ordem, e portanto, nós, aquilo que gostaríamos de dizer é que estamos esperançosos que desta vez o processo termine e que leve a bom termo este projeto da Ordem dos Fisioterapeutas.
Muito obrigada. De facto, creio que os grupos... Pedia-lhe só que desligasse, por favor, o microfone. Creio que os grupos parlamentares, como disse, já tiveram a oportunidade também de falar com a APFISIO. No entanto, aqui em sede de grupo de trabalho, vou passar a palavra aos senhores deputados para que possam então colocar as suas questões e por termos uma discussão que se entenda conveniente. Passo a palavra à senhora deputada do PSD, a deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começo então por cumprimentar a associação na pessoa do fisioterapeuta Emanuel Vital, da fisioterapeuta Isabel e também do Dr. Filipe, o jurista desta associação. E começar por dizer que as preocupações dos fisioterapeutas no que se refere à regulamentação e do exercício da profissão são válidas e merecem a preocupação de todos e também do PSD em particular. É conhecida a posição do PSD relativamente à questão das ordens profissionais. De qualquer forma, não deixamos de considerar muito importante o trabalho destes profissionais e todo o interesse público destes profissionais. Consideramos que as profissões devem ser regulamentadas, mas que deve ser assegurada uma simplificação e eliminação de tudo que sejam barreiras injustificadas. Portanto, nós consideramos que deve haver uma sociedade aberta, com profissões valorizadas, adaptadas às novas realidades e aos novos desafios que se colocam. E, portanto, importa perceber agora, aqui no caso em concreto, perante as iniciativas que aqui temos, e temos uma iniciativa do PS e outra do CDS, se são estas iniciativas que respondem, digamos, de forma correta aos problemas e aos anseios dos fisioterapeutas. Ou seja, nós temos sérias dúvidas em relação a isso, achamos que, de facto, há falhas de regulamentação, temos que admitir que o Estado está a falhar, que o Estado não está a resolver todos os problemas relativamente a estes profissionais, mas o que gostaríamos de saber, e a questão que gostaríamos de colocar era a seguinte: se a resolução dos problemas, dos vossos problemas, da vossa profissão, se tem que ser necessariamente através da autorregulamentação, só a autorregulamentação é que permite a resolução dos vossos problemas, ou se isso é possível resolver através do Estado, portanto, que de facto não está a cumprir, mas, e tem algumas falhas, e nisso nós teremos que admitir, mas se vocês consideram que só através desta autorregulamentação é que é possível a resolução dos vossos problemas, digamos assim. Sabem a posição que existe relativamente do PSD relativamente às ordens, sabem todo o enquadramento legal que existe relativamente às ordens, designadamente a legislação que foi feita no tempo do governo do PSD, e portanto gostaríamos de saber, as preocupações são legítimas, sim senhora, consideramos que têm que ser resolvidas, mas queríamos saber relativamente a isso se consideram que é esta a única forma que consideram que existe para a resolução das vossas preocupações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também gostava de cumprimentar a delegação da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, os três elementos, e dizer-lhe que da parte do Partido Socialista é óbvio o nosso manifesto de interesse, uma vez que somos um dos grupos parlamentares que apresenta iniciativas sobre o assunto. Dizer-vos também que não faço parte deste grupo de trabalho, quem faz parte é o deputado Ricardo Pexiga, que está ao serviço do Parlamento nos Açores, mas nós não quisemos deixar de, pelo menos, assegurar uma presença de uma deputada, neste caso, para vos ouvir, e, obviamente, a decisão política nossa... Já são duas, exatamente. De estarmos presentes, portanto, aqui nesta sessão, de vos ouvirmos, e, obviamente, como a decisão política está tomada, também podermos usufruir, digamos, de algum aspecto que, no vosso entender, seja suscetível de melhorar o nosso projeto, nomeadamente o projeto que vos diz respeito dos fisioterapeutas. Gostava de vos deixar duas ou três notas, uma vez que, como sabem com certeza, da parte do CNOP, o CNOP não é favorável, portanto, à criação da vossa ordem, e... entre outros elementos, e é sobre dois ou três apenas que eu gostava de vos ouvir, elenca um número significativo de argumentos, e que eu vou passar a dizer, portanto, que não estão cumpridos os requisitos legais, nomeadamente a autonomia, que as finalidades são sindicais e, portanto, em completa contradição com o que são os princípios de uma ordem, nomeadamente que o estudo em que, quer dizer, que sustenta a vossa pretensão, data de 2008, e está nitidamente ultrapassado, e que existe... portanto, uma apropriação também ilegítima das competências do médico. Portanto, eu gostava de ouvir agora, para fazer o contraditório, obviamente gostava de ouvir a vossa opinião, que desde já o Partido Socialista agradece todos os contributos que nos forem aqui deixar, no sentido de melhorar o nosso projeto de lei. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar a Apfisio, aqui presente, o Sr. Doutor também, como jurista, aqui fazendo parte da comitiva da Apfisio. E, como é sabido, o CDS apresentou uma proposta e protagonizou uma proposta, vai no sentido da criação desta ordem profissional. Não escondo que estas matérias no seio do grupo parlamentar são sempre debatidas e há até uma grande diversidade de opiniões. Vingou a posição de quem advoga a criação da ordem e entendo que este é o momento apropriado. A aprovação na generalidade não determina a conclusão do processo, pelo contrário, termina o seu início. E é por isso, com grande empenho, que acompanho este assunto que transitou da Comissão da Saúde, que foi quem protagonizou a proposta para esta Comissão da Segurança Social e do Trabalho e que, no fundo, tem em mãos todas as matérias que dizem respeito às ordens profissionais. Entendo que esta é a altura, precisamente, de podermos ouvir todas as instituições, a sociedade civil, estabelecermos um debate que deve ser intenso, deve ser levado muito a sério, e é neste sentido que me congratulo também com esta oportunidade de podermos ouvir a Apfisio, que já há muitos anos advoga a criação da ordem dos fisioterapeutas. Eu entendo que as questões, como elas foram colocadas pelos colegas que me antecederam, de alguma forma esgotam as questões que são colocadas. Por um lado, questionar se vale a pena mesmo criar uma ordem, por outro lado, avançando-se com a ordem, como é que nós podemos ter soluções que, do ponto de vista legislativo, sejam mais perfeitas, sejam melhores e vão ao encontro de todas as pretensões. Como já aqui também foi referido, tivemos a oportunidade de ouvir o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, que tem uma posição bastante clara, nada ambígua sobre esta matéria. Creio que será importante entrar em diálogo mais do que estarmos a dizer se somos a favor ou somos contra, entrarmos em diálogo com as razões que são em concreto trazidas. Eu creio que estamos todos de acordo, isso também foi bastante sublinhado por todos, que todos, mesmo quem critica a criação da ordem, todos salvaguardaram a importância que os fisioterapeutas têm, o interesse partilhado da afirmação e da salvaguarda da sua profissão e das condições em que a exercem. Isso não está em discussão. O que nós queremos é soluções que sirvam o interesse público e o façam de uma forma convincente. E é isso que estamos aqui a discutir. Creio que é importante, por isso, esta audição e, portanto, aguardamos também a oportunidade que tenham de aprofundarmos um pouco este diálogo na linha das questões que foram já colocadas e em relação às quais não tenho muito mais a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, a Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Coordenador, e cumprimentar os representantes da Apfisio que aqui estão hoje e agradecer a disponibilidade também para, neste grupo de trabalho que aqui temos, também nos poderem esclarecer algumas questões. E três pontos. Em primeiro lugar, também é suajamente conhecida a posição do Bloco de Esquerda relativamente à criação de ordens profissionais no geral. Não há aqui nenhuma questão com nenhuma ordem especificamente, mas de facto consideramos que muitas das matérias de regulamentação e outras que estão eventualmente dentro do âmbito das ordens poderiam ser resolvidas noutros âmbitos, mas independentemente disso estamos também empenhados em ouvir todas as posições relativamente a esta matéria e perceber de que forma é que a legislação que vá ser ou não aprovada possa responder de uma forma mais efetiva às questões que têm vindo a ser colocadas. E gostaria de, porque acho que é o que importa mais aqui, é podermos ouvir pela Apfisio qual é que é, em primeiro lugar, as fundamentações, apesar de já ser conhecido, mas para ficar também gravado, as fundamentações para a criação da ordem, e se calhar aqui colocar algumas questões, porque temos já ouvimos a CNOP, temos também por escrito já algumas posições, mas perceber relativamente às falhas de regulamentação que toda a gente aqui percebe que existem, se consideram que essas falhas de regulamentação poderiam ser resolvidas sem um recurso à criação de ordem, mas a uma alteração, por exemplo, da regulamentação que já existe da profissão de fisioterapeuta ou não. ou se de facto a criação da ordem é, na vossa visão, a única forma de levar a cabo aqui estas correções. E depois questionar também sobre algo que tem sido, especialmente por parte da CNOP, um argumento que tem sido utilizado, relativamente ao facto de as equipas médicas serem cada vez mais multidisciplinares e que, eventualmente, a criação da ordem poderá ou não incluir aqui ou criar aqui alguns entraves, digamos assim, ao exercício de cada uma das profissões, não é, que estão nestas várias equipas e, da vossa parte, perceber como é que olham para este argumento e porque é que consideram que, ainda assim, a criação da ordem é a melhor opção para a profissão de fisioterapeutas. Eram as questões que tínhamos, até porque na vossa intervenção inicial ainda não disseram muito e, portanto, deixar também o tempo que temos para poderem responder o mais amplamente possível e agradecer novamente, e se tivermos alguma questão entretanto, depois também poderemos, por escrito, noutras ocasiões, contactar e agradecer novamente a vossa presença.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar a APFISIO, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Já tivemos a oportunidade de reunir e, portanto, a APFISIO também conhece a posição que o PCP tem relativamente à criação não só desta ordem, mas de todas as ordens profissionais, e entendemos que a criação das ordens, de uma forma geral, não resolvem problemas laborais com que os profissionais estão confrontados, e designadamente muitos dos fisioterapeutas, portanto, que as ordens, ao invés de cumprirem e de facilitarem o acesso à profissão, muitas delas dificultam o acesso à profissão, mas também temos dito que o facto de o Estado se ter demitido de uma das suas funções fundamentais de regulamentação, de acompanhamento das profissões, incluindo, obviamente, também a dos fisioterapeutas, tem criado nos profissionais a necessidade de encontrarem soluções, designadamente de autorregulação. É inquestionável o contributo e a importância que os fisioterapeutas têm hoje na prestação de cuidados de saúde, quer no setor público, quer no setor social e mesmo a nível privado, mas não podemos deixar de aqui referir, também a APFISIO conhece bem quais têm sido as posições que as diferentes ordens e a CNOP têm tido relativamente à criação desta ordem profissional. E hoje os argumentos que têm sido aduzidos pela CNOP é que os fisioterapeutas não têm autonomia, portanto, não tendo autonomia, está quebrado um dos pilares da criação das ordens, que muitos dos problemas que colocam são problemas que são de natureza, e passo a citar, porque foram as palavras que foram ditas, de natureza sindical, que são questões sindicais e não questões de ordens profissionais, foi dito hoje aqui na audição anterior, e portanto, qual é o entendimento? Primeiro, é verdade que os fisioterapeutas trabalham em equipa, sobretudo no Serviço Nacional de Saúde, estão integrados em equipa, que o trabalho que o desenvolvem é feito de acordo com aquilo que são as determinações, que são as orientações, que são as prescrições, ouvidos, achamos nós também, os fisioterapeutas, portanto, os fisiatras prescrevem, mas também ouvem, porque estão integrados numa equipa, devem também ouvir os fisioterapeutas. E, portanto, seria importante, não tendo o grupo parlamentar do PCP qualquer iniciativa legislativa, sendo conhecida a posição do PCP, mas estando nós em processo de especialidade, importaria ouvir aqui da APFISIO quais são os argumentos que aduz relativamente a estes aspectos. E para terminar, foi dito também, e porque está na lei que regula a criação das ordens, a necessidade de elaborar um estudo. E foi aqui dito, e portanto seria importante que também aqui o fizessem, que o estudo que acompanha estas iniciativas legislativas, estas duas iniciativas legislativas, é um estudo de 2008 e que não houve a preocupação de fazer uma atualização do estudo. E a pergunta muito concreta que vos deixo é se as dificuldades, a caracterização, as potencialidades, porque não é só de dificuldades que se vive na fisioterapia, se essa caracterização de 2008 é uma caracterização atual, ou se notam ou se referem à necessidade de haver uma atualização de algum aspecto, de alguma característica, porque também era importante, no caso do PCP, embora, como eu disse, não tenhamos iniciativa, estamos no processo legislativo e queremos obter todas as informações e é nesta sede que devemos-la ter. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu devolvo a palavra à APFISIO para que possa responder às questões e os comentários que entenda pertinentes.
Uma vez mais, muito bom dia a todos. Sra. Deputada Comendadora, se me permite, enfim, com a legitimidade que um assessor jurídico tem em representação de uma associação, mas talvez numa perspectiva de economia de meios, tentar responder a todas as questões, sem prejuízo daquelas que mais técnicas os seus fisioterapeutas queiram querer abordar. Enfim, irei pedir alguma tolerância relativamente a alguns termos que possam surgir neste contraditório, dada a deformação profissional que temos, e que, portanto, de qualquer maneira, sem qualquer caráter, mais para além do que a questão ética e deontológica possa colocar. Relativamente às questões que aqui foram colocadas, se em concreto a criação de uma ordem é o único meio para regular a atividade, ou a profissão, neste caso concreto, eu diria que não se antolha como não. Ou seja, efetivamente, num Estado de Direito de origem francófona, para uma profissão que nos últimos anos se tem multiplicado e que tem uma incidência essencial no setor privado, ao contrário das outras profissões, com que tradicionalmente, desde 1993, os fisioterapeutas têm caminhado lado a lado, mas que por reconhecimento que começa por ser internacional e depois nacional se autonomizaram, não se antolha, repito, que não seja através da devolução de uma sociedade civil organizada, portanto, pela criação de uma ordem, de uma associação de profissional de direito público, por uma ordem de profissional, que essa regulação tenha que ser entregue. Ao invés das outras profissões que estão, que têm, aliás, vindo até a ser revistas no âmbito do Estado, mas cujo último diploma é recente, é de finais de 2017, a incidência dos fisioterapeutas no setor público, independentemente da natureza jurídica das instituições por onde existam, é minudente. Esta é uma profissão de cariz essencialmente de privado, essencialmente liberal, eu diria um pouco pela própria gênese e pela própria filosofia do setor de atividade em que se inserem. E, portanto, entregar ao Estado a regulação desta profissão num setor onde maioritariamente é privado, questiona-se como é que se mantém as outras ordens relativamente a profissões onde, curiosamente, até a maior parte dos seus membros são do setor público, não do setor privado. Portanto, e nós temos duas profissões, uma profissão pelo menos, é flagrante, que maioritariamente os seus profissionais são do setor público, porque a esses poder-se-ia tentar discutir à gênese a sua autonomia, não é esta a sede, nem se vai discutir isso e dá-se como boa a mesma, mas essa, eventualmente, o Estado poderia ter um papel, ou continuando a regulá-la diretamente, ou criando uma comissão mista, tipo saxónica, tipo saxónica, mas que não é própria dos Estados francófonos e de um Estado de Direito como é o nosso. Logo, a devolução à sociedade civil organizada é manifesta, é o caminho natural de fazer a autorregulação de uma profissão. A profissão essa que suponho que já vamos em 15 mil, ou 16, ou 17 mil. E, portanto, é um número que começa a justificar, de facto, a entrega dos seus destinos a si próprio. A criação de uma ordem, por outro lado, e a AP Físio teve, ao tempo, oportunidade de se pronunciar sobre isso, nos tempos, enfim, da chamada Troika, se me permitem usar essa expressão, onde a Troika, no seu memorando, inclusive, expressamente, referia que as troicas, que as ordens eram um entrave à introdução, ao início do exercício de uma atividade, no âmbito de uma determinada profissão. Esse documento está convosco, esse documento foi entregue ao tempo, na Assembleia, e nós, ao contrário de outras ordens, eventualmente, que estão no ordenamento jurídico nacional, não vemos, nem no projeto do Partido Socialista, nem no projeto do CDS, qualquer articulado ou qualquer fundamentação legal que crie um entrave acrescido, desde que cumprido o pressuposto por onde iniciei, relativamente ao exercício desta profissão e, portanto, da respectiva atividade. Eu compreendo que a Troika, e como todos nós recordamos, para o bem e para o mal, naturalmente, a Troika tinha uma componente saxónica muito grande, nomeadamente americana, pela intervenção do FMI. E os saxónicos não têm muito este perfil, esta filosofia, este enquadramento de ordem de profissional e têm até uma visão muito duvidosa sobre a sua existência. Quando chegam à Europa, nos países que as têm, levantam sempre imensos problemas, nomeadamente ao reconhecimento da existência e das garantias que, entre nós, pelas outras origens que já referi, naturalmente que estão garantidas. Quanto à segunda questão, que me permitem assim identificar e que foi colocada que é que tem a ver com não estar cumprido todo o enquadramento legal subjacente à criação de uma ordem profissional. Bom, de com o devido respeito, que é muito relativamente a quem tem essa argumentação, nós temos que recordar que este projeto em concreto data de 2008 e que a sua, permitem-me o jargão da deformação profissional, e que a sua repristinação em sede da Assembleia da República foi assumida e foi aceita como tal, portanto, repristinando-se todo o estudo, todo o objeto, todo o pacote, se me permitem a expressão, relativamente à recomendação do processo, que bem há aqui que recordar que apenas sofreu por duas vezes das vicissitudes próprias do fim antecipado de duas legislaturas, a razão pela qual ficou no estadio em que ficou. Mas, em rigor, não encontramos, do ponto de vista da interpretação inclusiva do elemento teleológico, mais um jargão da deformação profissional, qualquer alteração entre a versão da Lei Quadro de 2008 para a Lei Quadro de 2013, a não ser a questão da discussão pública, mas de que este projeto, inclusive, foi alvo. Já. E seguramente, que se porventura os entraves técnico-normativos, substantivos, de base, fossem suficientes para não levar este projeto a bom porto, seguramente que os partidos políticos, os grupos parlamentares dos partidos políticos, que deles são promotores, não o teriam deixado de chegar aqui, também com o devido respeito e consideração pelo mérito do desenvolvimento desses projetos. E, portanto, é claro que eu aqui poderia intrometer e também introduzir a questão concreta da questão da validade do estudo. Bom, o estudo, porque o seu enquadramento global vem de 2008, naturalmente que o estudo foi pedido a uma entidade independente a que o fizesse e as razões continuam a ser válidas. Eu diria até mais do que válidas em 2018, por estranho que possa parecer, 10 anos depois. E isto porque, por cada dia que passa, e por razões que eu penso ainda ter algum tempo para me pronunciar sobre elas, cada vez mais são evidentes, ou é evidente, a necessidade da criação de uma associação profissional com estas características, porque a questão, ao invés do que vem referido pela CNOP, que se cumprimenta e se respeita na sua argumentação, que naturalmente não tem qualquer perspectiva, não tem qualquer e esta foi a razão pela qual eu pedi tolerância para as expressões, não se vê de qualquer enquadramento para uma tentativa vã, e quiçá de outra matéria, para se atribuir caráter sindical à criação desta ordem e, se me permite, em presunção, a qualquer ordem profissional. E se me permite a abertura de um parênteses perante Vossas Excelências, que considero, naturalmente, a não ser que algumas das ordens que estão nesta comissão se revejam numa atitude de sindical no seu desempenho diário, uma vez que eu estou ligado ao setor da saúde há 32 anos e, portanto, vou acompanhando o seu desenvolvimento e, de facto, provavelmente, por questões que todos nós vemos diariamente na televisão, algumas ordens assumem de caráter de sindical. Embora essas próprias profissões tendo sindicatos no seu âmbito, o que também acontece, curiosamente, com os fisioterapeutas, que têm há décadas um sindicato. E, portanto, e um sindicato que está inserido até numa federação de sindicatos, e, portanto, não há do articulado, nem há uma presunção laboral na criação de uma ordem profissional, e não se entende como pode haver essa argumentação, a não ser por efeito espelho, com o devido respeito, mas que não é de certeza a nossa intenção, ou a intenção de fisioterapia, peço desculpa do nosso, que obviamente não sou fisioterapeuta, mas as razões da criação da ordem são efetivamente de regulação. A CNOP vem também referir a falta de autonomia dos fisioterapeutas. Bom, a mim parece-me manifestamente uma falta de estudo de documentos atualizados. Não se entolha outra razão que não terem feito o trabalho de casa como deve ser. Vamos ver uma coisa. Está transposta para o ordenamento jurídico nacional uma diretiva que é de 2005 relativamente ao reconhecimento das qualificações profissionais. Bom, a União Europeia teve a bondade de qualificar e de alterar, inclusive, os anexos onde estavam previstos os fisioterapeutas, para o anexo das outras profissões a quem reconhece a autonomia, leia-se médicos, leia-se enfermeiros, leiam-se médicos dentistas, leia-se. Anexo 5º dessa diretiva, embora o anexo na legislação portuguesa, que eu agora não recordo, obviamente não seja o mesmo. Por outro lado, esse reconhecimento da autonomia levou a que, na legislação ordinária nacional, os fisioterapeutas tenham acompanhado na classificação das profissões outras profissões na área da saúde, como, uma vez mais, os médicos, os enfermeiros, os nutricionistas, os psicólogos, os médicos dentistas, isto para vos referir outras profissões da área da saúde que têm a mesma autonomia. Mas então, o que é que falta a não ser ler e fazer o trabalho de casa para alterar esta argumentação? Penso que a resposta está, naturalmente, no sentido interrogativo da questão. Porquê? Porque eventualmente a CNOP está aivada de uma interpretação errada de um documento para o qual é preocupação também dos fisioterapeutas e também uma vez mais justifica a criação de uma associação profissional de direito público. É que eu penso que alguns membros da CNOP, e obviamente aqui são essencialmente alguns, e todos sabemos de quem estamos a falar, devem estar a confundir fisioterapeutas com técnicos de fisioterapia ou auxiliares de fisioterapia. Bom, essa é uma preocupação diária dos fisioterapeutas que não têm meios legais ao seu alcance para evitar a usurpação de funções ou o uso indevido, inclusive, do título. Porque, se inclusive lemos documentos internacionais recentes, que não é necessário, porque os nacionais, desde 2012 e 2013, reconhecem em transposição para as profissões a fisioterapia com o mesmo nível de autonomia que as outras profissões que aqui acabei de referir e que, naturalmente, têm assento na CNOP para facilidade de expressão e também de economia de tempo. Mas, se lemos os documentos, nomeadamente da chamada ISCO, vemos claramente que os fisioterapeutas têm essa autonomia. E só uma leitura menos atenta, seguramente, ou de confusão entre as duas questões, ou por interesse, obviamente, é que se pode entender que não há um reconhecimento da autonomia aos fisioterapeutas, ao invés de outros que, provavelmente, por questões históricas, por questões de tradição, por questões de que vêm do passado, continuam a confundir com aquilo a que, no mercado que no mercado da atividade em termos privados chama-se de auxiliares de fisioterapia, mas não é desses que estamos aqui a falar, com o devido respeito, e que têm cursos minimalistas e de que muitas vezes acompanham os fisioterapeutas ou até o exercício de outros profissionais de saúde. Esperemos que tutelados, obviamente, referenciados, limitados no exercício das funções, mas esses não são verdadeiramente fisioterapeutas. E, enfim, recomenda-se a quem tem esta interpretação uma leitura articulada e comparada dos diplomas e fazer o devido aggiornamento para se concluir em sentido oposto. Há aqui uma expressão, que, enfim, peço desculpa, porque extravasa naturalmente a minha competência, portanto, por razões éticas e deontológicas não irei desenvolver, uma vez mais pedindo desculpa pelo tempo que já vos tomei, mas o uso indevido da prática médica. Bom, eu colaboro com esta associação há 18 anos, 19, 20 anos, qualquer coisa no género. E há uma coisa muito clara e que se aprende no âmbito das dificuldades de fazer luz de dia na criação de uma associação desta natureza para os fisioterapeutas. Os fisioterapeutas querem ser fisioterapeutas, não querem ser médicos. E era bom que os senhores doutores médicos, para usar esta expressão, também queiram exercer medicina e não ser fisioterapeutas. O que tem acontecido por ligação ao tema que antecedeu e que eu desenvolvi, é que, uma vez mais, determinados profissionais de medicina, médicos com certeza, confundem fisioterapeutas com auxiliares de fisioterapia. E, portanto, pensam que estes estão a usurpar as suas funções. Não, os fisioterapeutas querem ser fisioterapeutas. E, para isso, estão no ensino superior, politécnico e universitário, têm licenciaturas, não desta ou daquela maneira, são licenciaturas de raiz, como é a minha licenciatura em Direito. Há estabelecimentos de ensino reconhecidos para esse efeito. A profissão é exercida com autonomia. A profissão está regulada, expressa e prevista no ordenamento jurídico interno. Não há, rigorosamente, usurpação de funções médicas por parte dos fisioterapeutas, sem prejuízo daquilo que quer a fisioterapeuta Isabel Sousa Guerra, quer a fisioterapeuta Emanuel Vital, queiram referir sobre essa matéria. E, portanto, se não há autonomia dos fisioterapeutas, bom, com o devido respeito e por interpretação ao contrário, não há fisioterapia, não há autonomia nos demais profissionais e provavelmente ter-se-ia que questionar as ordens profissionais nesses profissionais. A autonomia do fisioterapeuta é rigorosamente igual e já prevista no ordenamento ordinário, a mesma que as outras profissões, que neste momento têm ordens profissionais. Eu penso que para já não quereria... Não sei se ultrapassei o tempo.
Já estamos um bocadinho para lá do tempo previsto, mas pedia...
Falta de treino, com certeza.
Não tem problema nenhum, pedia, no entanto, que o senhor fisioterapeuta, se quiser ainda dirigir-se a nós, pedir só que desligasse o microfone.
Eu responderia só a alguns aspectos, naturalmente, porque eu acho que a explicação do Dr. Camas foi extremamente clara. Uma das questões que nos espanta profundamente é a posição da CNOP relativamente aos assistentes sociais e relativamente aos fisioterapeutas, porque há, efetivamente, conceitos completamente antagónicos relativamente a estas duas profissões, sendo que as fisioterapeutas é uma profissão naturalmente muito maior risco, tem, o exercício é principalmente liberal, como aliás já foi mencionado, e, portanto, estranhamos profundamente a diferença de posições da CNOP.
Eu quero só dar esta nota porque, de facto, compreendendo, o CNOP que nos disse esta manhã foi que se manifestava contra a criação das duas, ainda que por razões diferentes. O que é certo é que os documentos todos a que todos tivemos acesso é que, para esclarecer, do ponto de vista da Ordem dos Fisioterapeutas, houve um parecer do CNOP emitido contra a criação da Ordem e, no que diz respeito às assistentes sociais, não houve um parecer da Ordem dos Psicólogos, que o CNOP fez chegar, mas que não adotou como seu. Bom, enfim, isto levantou alguma confusão, mas para esclarecer, o que é certo é que hoje o que nos foi dito de manhã, o que nos foi dito de manhã foi que era contra a criação de ambas, ainda que por razões diferentes.
Muito bem. A outra questão que gostaria de responder à senhora deputada, a questão das equipas multiprofissionais, e que é uma coisa que nos espanta profundamente, porque efetivamente os fisioterapeutas fazem parte das equipas multiprofissionais, sempre fizeram e continuam a fazer. Agora, isso não retira que em inúmeras circunstâncias os fisioterapeutas não trabalham nessas equipas multiprofissionais e também não trabalham com médicos fisiatras, inclusivamente os enfermeiros, todas as ordens, todas as profissões de saúde que têm ordens trabalham em equipas multiprofissionais. Como é que os fisioterapeutas terem ordem? É redutor para as equipas multiprofissionais. Quer dizer, para nós é completamente um contrassenso uma questão desta natureza. Por outro lado, há que acrescentar que efetivamente nós pertencemos, continuamos a pertencer e todas as profissões que têm ordem também pertencem, mas acrescentar que os fisioterapeutas também atuam muito fora das equipas multiprofissionais, muito fora do contexto da reabilitação e da medicina física. E basta olhar, quando olhamos para um fisioterapeuta a atuar num estádio de futebol, o fisioterapeuta não está numa equipa com médico fisiatra. Ele trabalha com outros profissionais e em inúmeras áreas da saúde trabalha com outros profissionais em equipas pluriprofissionais, mas não dependente da fisiatria. A fisiatria não é tutela da fisioterapia e esta questão para nós é fundamental, nunca foi e não deve ser considerada. Eu penso que não queria tirar mais tempo, mas esta questão para nós era importante responder.
Muito obrigada, doutora Isabel. Para terminar.
Rapidamente, só para concluir estas considerações, tivemos uma reunião no dia 6 de julho com a senhora Presidente da ACSS que consentiu-nos a informação de que não era capaz de regular esta área e que defendia a autorregulação profissional. Também centrar a questão da regulação da profissão mais no interesse público e menos no interesse da profissão. Isto no interesse público, essencialmente, para garantir a qualidade e segurança de acesso e permitir que esta profissão esteja no debate político, esteja a participar na definição das políticas de saúde. Porque, em posição legal, nós não podemos participar na definição das políticas de saúde porque não somos ordem. Portanto, criar este processo permite também que a terceira maior profissão de saúde esteja no desenho das políticas de saúde. Só mais um exemplo, estive em março do ano passado nas Balcãs e existem várias formas de regulação profissional. Três países adotaram a regulação profissional conforme o modelo das ordens, três países não, e há diferenças na qualidade, há diferenças no acesso e há diferenças no desenvolvimento da profissão. Fica apenas este registro só para completar um pouco a informação dos nossos colegas.
Senhora Deputada, dá-me licença que eu lhes deixo um dossiê com alguns documentos. Só queria manifestar, há um documento que foi feito pelo Centro de Estudos e Investigação em Saúde, que fez um relatório sobre as apreciações que entraram na Assembleia da República, e das quais foram 363 contributos, dos quais cerca de 90% foram a favor da Ordem. Um documento sobre a classificação internacional das profissões, que o Dr. Camões mencionou, e que penso que pode justificar aquilo que foi dito, e outros documentos que eu penso que poderão ser úteis. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Vou pedir aos serviços que façam depois chegar a cada um dos grupos parlamentares esse dossiê. Da nossa parte, quero agradecer a presença da APFISIO, dizer que o processo, como já aqui foi referido, está no início, portanto estamos finalmente agora a trabalhar do ponto de vista legislativo aquilo que são estas propostas, quer do Partido Socialista, quer do CDS, e bem sabemos, temos noção da complexidade, sabemos que é um tema muito, muito acarinhado já ao longo de muitos anos. E, independentemente daquilo que são os posicionamentos de cada um dos grupos parlamentares, estou certa de que todos darão o seu melhor para aquilo que entendem que é a melhor defesa da profissão, que, reitero também, do ponto de vista global, enquanto Comissão, aqui todos reconhecemos, cuja dignidade e importância aqui todos reconhecemos. Quero, portanto, agradecer, dizer que, sem desprestígio de que outras questões se levantem, faremos chegar, seja por escrito, seja pedindo novamente que estejam aqui presentes connosco. Muito obrigada.
Muito obrigada. Thank you.
Disse aos senhores deputados que não se fossem embora para nós podermos marcar a reunião. Vamos só tentar encontrar uma data para as próximas audições, pois o Sr. Deputado Ricardo Chega não está cá. Pois, tentarmos encontrar, já sabemos que não é fácil. Portanto, a minha pergunta é, à semelhança do exercício difícil que foi o para marcar esta reunião, se nós temos alguma maneira de marcar na próxima semana mais, pelo menos mais uma, portanto, temos marcando nem que seja uma a uma, porque nós ainda temos, do ponto de vista dos fisioterapeutas, um conjunto largo de entidades, nomeadamente a Associação Internacional, que se chama, que me escuso de ler, o Conselho Nacional de Saúde, a Administração Central do Sistema de Saúde e a Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação. E, portanto, naturalmente, também por gestão do tempo, se calhar tentarmos a modalidade daquela das duas da tarde, para ser antes do plenário, portanto fazer uma de cada vez. Agora, enfim, sabemos que é nesta altura. Pois, terça não pode ser. Portanto, ou é. São nossas. A ideia é se podíamos fazer, por exemplo, quarta-feira, dia 20.
As duas? Dia 20? Eu vou ver se
as duas.
Okay. Dia 20 eu não posso mesmo.
E se fosse dia 21?
Também não
pode ser. Não tem que ser às duas da tarde, pode ser pós-plenário. Vejam lá o que é que. Ah, sim, pensava, sim, certo. Certo. E se fosse dia 21, se fosse no final do plenário?
Duas horas. Não.
Ou às duas?
Dia 21 temos um, mas pode ser assim.
Às duas posso. No final do plenário tenho uma cá, enfim, poderia dizer.
Às duas? E se fosse às duas? Ok. Então, quinta-feira 21 às duas. Há uma, o Dr. Pedro está aqui a dizer-me que há uma, o grupo de trabalho do cuidador informal, mas desde que não coincida com nenhum dos nossos, com o seu. Certo.
A união das mutualidades.
Bom, e.
É, porque ainda não mandámos a união das mutualidades, mas a última versão do calendário podemos enviar hoje para a reunião da.
Quando estiver aqui, não existe.
É, então,
mas já confirmaram. Já confirmaram. É que está pendente. Era que estava pendente só. E depois
pergunto se preferem adiar para a semana seguinte. Pois. Eu estou cá, mas.
Quarta às 14, não? Antes do plenário,
não pode ser? Não. Por causa do Ministro da Saúde. Nós podemos tentar marcar logo quarta e quinta da outra semana e comer duas, salvo seja.
Quarta-feira, como é que é? Vamos ver. É um debate quinzenal. Portanto, é um debate curto. Vamos ver.
É um debate
quinzenal. É quinzenal.
Quando?
Dia 20. É porque é a questão da União Europeia. Então, e se fizéssemos 27 e 28? E assim fazíamos, compensávamos a semana que não.
27 e 28 é quarta e quinta?
Quarta e quinta. Sim, parece bem. Certo. Ocupamos já o espaço.
Não, não, não. Não, 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 não